Bom dia! Sexta-feira, 10 de maio de 2024. Sejam bem-vindos ao Minuto Mega, o seu café da manhã energético disponível como podcast todos os dias na sua plataforma de áudio digital preferida. Se você não quer perder um minuto, siga e favorite o nosso podcast no seu tocador e assim você vai receber uma notificação todos os dias quando um episódio novo estiver disponível. Eu sou Camila Maia, jornalista da Megawatt, e hoje vamos falar sobre a aposta de empresas em leilões. Temos ainda dois leilões importantes aguardados para este ano, de transmissão e de reserva de capacidade, estão mobilizando investidores. Também vamos falar sobre duas distribuidoras com problemas diferentes, a Light e a Enel, e vamos atualizar a situação do Rio Grande do Sul, que continua muito grave. Vamos começar então pelo Rio Grande do Sul, para depois a gente ir para as pautas mais micro do setor. As distribuidoras conseguiram avançar em cerca de 30 mil religamentos de consumidores no Rio Grande do Sul até ontem à noite. Então, até agora, ontem à noite, o número total de consumidores sem energia elétrica era de 390 mil. É um número ainda expressivo, principalmente quando a gente lembra que não são consumidores individuais, mas sim unidades consumidoras, ou seja, podem ser famílias, comércios, empresas. Segundo o Ministério de Minas e Energia, desde o início da emergência, 230 mil clientes tiveram o serviço retomado. E 5 municípios que antes estavam com 100% da eletricidade cortada voltaram a ser atendidos parcialmente. Ainda assim, há 162 municípios que estão afetados, né, pelo problema de energia elétrica. A capital Porto Alegre é a cidade que tem o maior número de unidades consumidoras sem fornecimento de energia elétrica, são 110 mil. E ainda há 6 municípios no interior do estado totalmente desconectados. Mais de 4 mil trabalhadores estão atuando na manutenção das redes. Distribuidoras de todo o Brasil se comprometeram a enviar mais profissionais para ajudar nas atividades. O problema é que ainda há regiões inacessíveis ou com um alto nível de água, e isso impossibilita o trabalho. E a gente também tem outras estruturas da rede elétrica que estão danificadas. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, vai hoje ao Rio Grande do Sul tratar de medidas do setor de energia no estado. A gente vai acompanhar para ver se tem algum anúncio ou alguma novidade que ajude a população. Segundo o ANEEL, no boletim de ontem à noite, ainda havia 4 barragens em estado de atenção e 2 em estado de emergência, e os transformadores da subestação Porto Alegre continuavam desligados por conta da inundação das tubulações de cabos da parte que atende o centro de Porto Alegre. A subestação Nova Santa Rita também continua desligada, desde quarta-feira da semana passada, inundada. E isso tem deixado de fora 16 linhas de transmissão, que fragiliza toda a rede do estado. O governo também tem atuado para garantir a disponibilidade de gasolina, diesel, gás e combustível de aviação para o Rio Grande do Sul. No caso do QAV, o combustível de aviação, a prioridade está nos terminais em funcionamento no estado, porque o aeroporto Salgado Filho de Porto Alegre está inoperante, alagado também. E a prioridade é para aeronaves e helicópteros que estejam sendo usados em resgates. Os aviões de grande porte estão pousando já abastecidos e aí, dessa forma, se evita o uso de QAV em regiões críticas. O diesel e a gasolina, que em alguns municípios tiveram, né, o acesso da distribuição cortado no início dessa crise, voltaram a ser distribuídos e gradualmente o consumo está sendo, a oferta dos combustíveis está sendo normalizada. Enquanto isso, o governo tem atuado, né, para destinar novos recursos, investimentos para contribuir com a reconstrução do estado. Então, ontem foi anunciada uma medida provisória que destina 51 bilhões de reais para o Rio Grande do Sul. Esse dinheiro não vai diretamente ali, toma Rio Grande do Sul, 51 bilhões pode gastar, né? São diversas ações ainda iniciais voltadas para a reconstrução do estado. Então, por exemplo, será disponibilizado 6 bilhões de reais em garantias que vão ajudar a alavancar quase 40 bilhões de reais em créditos para as empresas locais com juros subsidiados. O BNDES vai contribuir com 5 bilhões em crédito para micro, pequenas, médias empresas e microempreendedores individuais, né, o MEI, por meio de um programa emergencial de acesso ao crédito. E também vai suspender por 12 meses o pagamento de dívidas de empresas e produtores rurais do Rio Grande do Sul. O BID, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, vai disponibilizar até 5,5 bilhões de reais em crédito para medidas de apoio ao Rio Grande do Sul, e parte desse financiamento vai ser voltado para obras de infraestrutura, para adaptação e resiliência às mudanças climáticas. Ou seja, mais do que apenas reconstruir o Estado, é preciso reconstruí-lo de uma forma mais resiliente, porque essas catástrofes, tudo indica que elas não serão fatos isolados, elas voltarão a acontecer e a gente tem que se preparar para isso. Então, mais uma vez, a gente destaca aqui a importância dessas obras e desses investimentos. Essa catástrofe no Rio Grande do Sul foi muito mais grave, né, pelo fato de ser o quarto evento extremo em um ano no estado. Então, a gente não tem mais uma sinalização do aquecimento global. A emergência climática é um fato e a nossa infraestrutura não está preparada para isso, pelo contrário. O cenário enfrentado pela Enel São Paulo em novembro do ano passado foi também uma amostra desses eventos climáticos extremos. Felizmente, a situação não foi tão grave quando comparada à catástrofe que o Rio Grande do Sul enfrenta hoje, mas foram 2 milhões de consumidores sem energia elétrica, muitos durante uma semana, num cenário de uma tempestade, um temporal, né? Isso chama a atenção para a questão da resiliência das redes. E a Enel tem sido muito cobrada desde então. Ontem, a Enel fez um evento para apresentar a primeira turma de contratados que fazem parte do contingente de 1.200 novos profissionais que vão reforçar as equipes de campo da companhia nos próximos 12 meses. Isso faz parte do programa da Enel para melhorar a qualidade do atendimento e a capacidade de enfrentar situações emergenciais. Já foram contratados mais de 180 novos profissionais. Ao fim desse processo, a empresa vai quase dobrar o número de colaboradores próprios para atendimento de emergências, manutenção e fazer combate às perdas. A terceirização desses serviços, vamos lembrar, foi algo muito criticado durante o auge da crise da Enel em São Paulo. Então, por isso que faz parte do plano da empresa fazer a contratação dos seus próprios funcionários novamente, né? Reverter ali parte da sua terceirização. Outras frentes de trabalho fazem parte desses planos, como o aprimoramento de ferramentas para previsão meteorológica, incremento da capacidade de atendimento de operadores comerciais ou clientes e de manutenção preventiva com inspeções da rede, implementação de ações corretivas. A Enel também incluiu no seu plano foco em aumentar as podas de árvores. O objetivo é fazer mais de 60 mil podas este ano, quase o dobro do que foi feito no ano passado. Serão investidos 2 bilhões de reais por ano nos próximos 3 anos, com foco em questões estruturais e qualidade da rede. A Enel São Paulo já foi multada em mais de 160 milhões de reais pela Anel pelo apagão de novembro, e no início deste ano, o Ministério de Minas e Energia pediu que a Anel abrisse mais um processo de fiscalização contra a empresa para verificar se o contrato de concessão está sendo cumprido. Caso contrário, poderia haver a recomendação de caducidade dessa concessão, que é uma ameaça muito ruim, já que a Enel está, na verdade, na fila para renovar a sua concessão de distribuição, que vence nos próximos anos. Segundo o Antônio Scala, presidente da Enel no Brasil, a empresa está tranquila sobre o cumprimento dos requisitos do contrato de concessão, só que isso não significa que a Enel não vai investir mais ainda na melhoria da qualidade do serviço. Ele diz que a questão da renovação das concessões é distinta das fiscalizações, e a situação contratual da Enel é robusta. A gente continua esperando, inclusive, a publicação do decreto que vai dar as diretrizes para a questão da prorrogação das concessões das distribuidoras. A Enel é uma delas, e outra distribuidora que também está aguardando aí a definição e já fez a solicitação da sua renovação é a Light. A Light também enfrenta muitos problemas, completamente diferentes dos problemas da Enel, né? São muito mais voltados ali para o problema das perdas não técnicas, conhecidas como gatos de energia. O problema da Light está bem relacionado, então, à questão das concessões de serviço público do Rio de Janeiro, e a empresa está completando 1 ano da sua recuperação judicial, que foi iniciada ali em maio do ano passado. Então, no fim de abril, foi iniciada a Assembleia de Credores, para chegar a um acordo sobre o plano de recuperação judicial da companhia, mas essa assembleia foi pausada, foi suspensa e será retomada no dia 29 de maio. Foi dado esse prazo para que os credores pudessem avaliar o novo plano de recuperação judicial que foi submetido. Ele prevê a injeção de pelo menos R$1,5 bilhão de reais na empresa em um aumento de capital. Os sócios de referência se comprometeram com R$1 bilhão de reais. A Light ontem anunciou que chegou a um acordo com um grupo de bondholders. Segundo o valor econômico, esses credores somam então cerca de R$1 bilhão de reais em dívidas. Em abril, antes da Assembleia de Credores, a Light já tinha fechado um acordo com bancos e debenturistas. A dívida total debaixo da recuperação judicial soma R$11 bilhões de reais. Então, a empresa ainda tem bastante trabalho a fazer para sair bem sucedida dessa recuperação judicial. Quanto à questão da resiliência das redes, então, ganha mais atenção por conta da situação do Rio Grande do Sul desde a semana passada. Muito tem se falado também sobre os novos investimentos necessários no setor para garantir escoamento da energia gerada e disponibilidade de energia nos horários de pico. A gente ainda tem previsto, então, para esse ano, dois leilões. Um leilão de transmissão em setembro, que deve envolver R$4 bilhões de reais em investimentos por meio de 5 lotes nos estados da Bahia, Espírito Santo, Paraná, São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Esse será um leilão relativamente menor que os últimos feitos. Envolveram lotes muito grandes, né? Mais de, ali da ordem de 20 bilhões de reais. Esse será de 4 bilhões. Só que por isso é esperada maior competição, porque os investimentos menores tendem a atrair mais investidores interessados, já que há mais empreendedores que têm capacidade de tocar essas obras. A gente tem menos bolsos disponíveis para fazer investimentos grandes de uma vez, mas investimentos menores já são mais viáveis. Quem está interessado neste leilão? A Isa CETEP falou na semana passada que estuda participar desse certame. Ontem foi a vez de Eletrobras e Alupar falarem a mesma coisa. A Alupar divulgou os resultados do primeiro trimestre deste ano e eu conversei com o Luiz Coimbra, que é superintendente de relações com investidores da companhia, e ele contou que a Alupar com certeza avalia participar desse leilão, até porque a Alupar nunca deixou de participar de um leilão de transmissão desde que eles começaram a ser feitos no modelo atual, ali no início desse século. A Alupar passou por um hiato nos leilões, ela tinha vencido pela última vez no início de 2017, quando a competição nos certames ainda não era tão expressiva quanto é hoje. Voltou a ganhar ativos importantes no segundo semestre do ano passado, venceu também agora no leilão de março e agora tem na carteira R$ 4,6 bilhões de reais em investimentos em ativos que foram contratados então desde o segundo semestre do ano passado. São R$ 4 bilhões de reais em 3 lotes no Brasil e o restante em ativos menores na América Latina, onde a empresa também atua. Mesmo com todos esses investimentos contratados, o Luiz Coimbra me diz que a Alupar tem espaço no balanço para mais investimentos, porque os ativos do ciclo anterior de expansão estão sendo concluídos e começando a gerar caixa. Então, com isso, o endividamento, que é uma relação entre a dívida líquida e o EBITDA da companhia, EBITDA é como se fosse uma proxy para a geração de caixa, é um indicador que mostra quanto que a empresa está gerando de caixa ou não. E esse endividamento, ele tende a cair, porque os projetos entram em operação, começam a pagar receita, e aí você cresce essa parte da conta, né? Com isso, o indicador de dívida, ele diminui. Nos próximos anos, o endividamento volta a subir por conta desses leilões que foram vencidos agora. Só que o pico não deve durar muito tempo, então é possível fazer novos investimentos sem que a empresa precise de um aumento de capital, por exemplo. A reportagem com essas informações e os detalhes do balanço da Alupar estão no site da Megawatt, assim como uma reportagem sobre a Eletrobras, que também disse ontem que tem interesse no leilão de transmissão de energia, mesmo depois de ter vencido 4 lotes muito grandes no leilão de março, envolvendo mais de R$5 bilhões de reais em investimentos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho que foi o leilão de março em comparação com o leilão de setembro, né? Sozinha, a Eletrobras contratou mais projetos do que o total que vai ser licitado em setembro. Segundo os executivos da Eletrobras, que participaram ontem então de uma teleconferência para comentar os números da empresa do primeiro trimestre do ano, a Eletrobras vai avaliar se as oportunidades agregam valor e se a empresa vai ter competitividade nessa disputa. Ao mesmo tempo, a Eletrobras está de olho nos leilões previstos para 2025 e 2026. E aí, ela espera que serão listados até R$ 25 bilhões de reais em novos ativos, e isso está no seu radar. A Taesa, por sua vez, diz que vai tomar uma decisão sobre a sua participação mais para frente, porque, por enquanto, o foco está na sua nova política de dividendos, que tem É o objetivo de controlar o seu endividamento. Então, o objetivo da Taesa é ter capacidade financeira para continuar participando dos leilões, ao mesmo tempo em que executa os 3 bilhões de reais em investimentos contratados já para os próximos 2 anos. No lado da transmissão, então, as empresas estão avaliando esse melhor ponto entre investir para crescer e distribuir dividendos para remunerar acionistas. Enquanto isso, os geradores estão de olho no leilão de reserva de capacidade, que é o segundo leilão previsto para esse ano, né? Ele estava previsto inicialmente para agosto, mas tudo indica que ele vai ser postergado por pelo menos 1 mês, talvez 2 meses, enquanto o governo discute quais fontes poderão participar, porque quando a consulta pública desse leilão foi aberta, havia a previsão de participação de termoelétricas e hidrelétricas, as hidrelétricas por meio da adição de potência. Mas as renováveis associadas às baterias pleiteiam também uma participação. A Copel espera participar no produto hídrico, por meio da expansão da hidrelétrica Foz do Areia, que pode ganhar mais 2 máquinas de 436 mega cada uma. O Daniel Slaviero, presidente da companhia, falou ontem em teleconferência sobre o balanço da Copel do primeiro trimestre do ano, que as licenças ambientais estão todas resolvidas. Então, por isso, não há necessidade de obras civis nessa expansão. Os buracos das máquinas já estão lá, foram concebidos no projeto original da usina, e aí tudo isso leva a um cenário que a empresa acha que vai ter uma oferta competitiva no leilão, garantindo aí uma receita fixa para esses ativos ao longo aí de 30 anos. A gente vai ter hoje mais teleconferências de resultados, mais informações das empresas, devem falar muito sobre leilões, novas oportunidades e investimentos. A Alupar faz a teleconferência às 15 horas, a CPFL e a Serena, antiga Ômega, falam às 11. Lembrando que a CPFL é dona também da RGE, distribuidora que opera em parte do Rio Grande do Sul. Então, a gente também deve ter mais atualizações sobre os planos da empresa para a situação do estado. A gente vai acompanhar tudo. Fiquem de olho no site da Megawatt, megawatt.energy, com Y no fim. E assim você fica bem informado e sabe tudo o que vai acontecer. Aproveita e se cadastra para receber a Mega News, que é a newsletter mais completa do setor. Tem todas as notícias importantes que você precisa para iniciar o seu dia. E se puder, faça a assinatura da Megawatt, porque você passa a receber tudo antes diretamente no seu WhatsApp, incluindo destaques do Diário Oficial da União bem cedinho, link para acessar esse podcast assim que ele é publicado e diversas reportagens em primeira mão. Eu fico por aqui, espero que vocês tenham uma ótima sexta-feira, um excelente fim de semana e até a próxima. Tchau, tchau.